Como que a gente pode utilizar a respiração nas práticas de meditação? Se respira mais em cima, se respira mais embaixo, tem respiração que é mais que chama de holotrópica, enfim, vai.
Tá. É um mundo, é um mundo. Realmente
É o mundo, né?
é muito amplo, é
E
muito
se não der
amplo.
tempo de a gente terminar nesse podcast, a gente faz outro para continuar, não
Faz
tem
outro.
problema
Tá.
nenhum.
Beleza. Então eu acho que aqui a gente foca um pouco mais no caminho da meditação mesmo, né?
Meditação, perfeito.
É. Então aqui o que que eu trago, né? Porta de entrada para você meditar é respirar lento e profundo. Se você não consegue respirar lento e profundo, você não consegue diminuir seus batimentos cardíacos, nem ondas cerebrais. Então você fica preso numa onda cerebral agitada, que é a mesma que a gente está agora conversando, até às vezes mais acelerada. E para que quando você consiga diminuir suas ondas cerebrais para vir para as ondas teta, que é onde acontece a mágica ali, né? Ou ondas gama, dependendo de alguma frequência respiratória que você faz, você vai a uma êxtase mesmo. Mas é um caminhar para chegar lá. E esse caminhar começa controlando o ritmo, controlando, não deixando a respiração ficar solta. Você aprende a deixar ela ritmada, profunda, então você sempre inspira o máximo possível.
Posso te perguntar aqui, quando inspira, vou inspirar, enche mais essa
Aqui.
parte de cima ou o plexo
Embaixo.
aqui
Aqui
embaixo?
embaixo. É,
Enche a
porque.
barriga mesmo, né? Expande a
É.
barriga mesmo nesse sentido.
Não tanto para frente, Domício, porque senão aí você cria uma diástase, barriga solta, flácida para fora. Não é isso que a gente quer. A gente quer ter rigidez na inspiração e na expiração. E também quer ter flexibilidade na ins e na expiração. Então, como que você trabalha os dois aspectos, né? Falando em biomecânica da respiração, precisa treinar. Exercício físico não é garantia disso, tá? Pode ser. Estranho falar, e o pessoal talvez não entenda tão bem no primeiro momento, mas entenda, você pode se exercitar respirando muito mal. E é bem comum de se ver isso. Quanto mais eu estudo sobre a respiração e vejo as pessoas se exercitando, mais eu percebo como elas respiram mal durante o exercício. Ou seja, não necessariamente se exercitar está garantindo que você tem uma boa respiração. Isso está vindo bem claro pela ciência. Por isso que na yoga, no yoga, você primeiro pensa na respiração, respira e o movimento é uma consequência da sua respiração. E nas atividades físicas as pessoas não fazem isso. E isso compromete. Então, como que você faz isso? Primeiro, você vai se exercitar, trabalha a sua respiração. Enche bem, solta bem o ar, expande, aquece a sua musculatura respiratória um pouquinho, né? Para não dar dor, para não ter. Para depois, no meio do movimento, você tá mais consciente de. Como que é uma inspiração máxima? Onde que ela é? O que que eu tenho que mexer para isso acontecer? Então, é mais aqui, ó, na lateral das costelas. Então, essa expansão das costelas lateral é o mais importante. Porque aqui você está criando um centro de energia, que é o core, que emana, inclusive, é o chakra do plexo solar junto com o do coração. Né? É daqui que emana o seu ser. Seu movimento aqui horizontal no planeta Terra emana daqui. Então tem que saber movimentar aqui. O plexo solar é o chakra dos relacionamentos. E o coração do amor, né? Dessa conexão do nosso eu interior divino. Então é aqui que a gente se relaciona com as pessoas e é aqui que a gente deveria pensar em respirar. Não aqui. Muito menos aqui, na boca, né?
É como respirar pelo coração,
Isso,
né?
esse movimento surge daqui, ó. Então ele expande 360 graus, né? Para os lados, até um pouquinho para trás, coloca as mãos assim,
Isso,
você percebe que até
perfeito.
atrás a costela expande um pouquinho. E não tentar fazer uma respiração vertical, porque isso aqui não é o certo, é um movimento errado. Você vai cansar se você ficar respirando assim ao longo do dia e você vai ter o que hoje está bem comum de se falar, fadiga crônica. Porque você respira mais de 20 mil vezes por dia. Então, se você faz esse movimento errado, você tem grandes prejuízos para a sua postura, para a sua digestão, para suas dores no corpo, vai para a frequência cardíaca, para a frequência batimento cerebral, porque tem feedbacks mecânicos nesses sistemas. Então, eles não estão só. Não é só questão de entra e sai de oxigênio e gás carbônico. Existem aspectos mecânicos que estão estimulando regiões do corpo, como os centros energéticos que produzem os hormônios.
Uhum.
Então, nesse centro energético, eu tenho uma produção hormonal. Então, as pessoas estão com desregulação emocional e vão tomar um remédio, ao invés de...
Pois é, caramba.
Movimentar, permitir que o fluxo de energia aconteça nesse chakra para estimular a produção daquele determinado hormônio.
Uhum.
Então, falar em respiração é falar, em primeiro de tudo, em postura, em movimento amplo, profundo, não uma respiração curtinha e rápida. Isso aqui é viver pela metade, é viver, na verdade, muito menos que a metade em muitos casos.
Nossa.
Sabe que eu já conversei com alguns renascedores, uma recentemente, uma que acabou a gente ficando amigo, ela me disse, ela fazia renascimento, onde a pessoa hiperventila para induzir ao parto, né, voltar ao parto. Ela disse, eu cansei de ver as pessoas não terem vontade de viver. Ela disse que parou com a... não conseguia mais. Porque as pessoas não conseguem respirar.
Exatamente.
Né? Isso é triste, sabe? Então, o meu propósito mesmo é ajudar a trazer essa expansão da respiração, mas também entender que é lento. A respiração tem que ser lenta. Respiração rápida não tem eficiência nenhuma, muito pelo contrário. É totalmente ineficiente respirar rápido. Você elimina muito o gás carbônico é vasodilatador, ele que relaxa o corpo, ele que entrega melhor oxigênio nos músculos. Então, se você respira rápido, você não consegue oxigenar direito o seu corpo.
Respiração rápida é como uma fuga, né? É fuga. Quando você vai fugir, quando aquele movimento, você respira rápido para poder fugir. Quer dizer, se a pessoa continua o dia todo respirando rápido, tá sempre na fuga, né? Mais ou menos sempre. Assim.
Isso. Daí a sua digestão não acontece direito, seu sistema imunológico não funciona direito. Você não consegue ter prazer, porque o prazer está ligado com esse sistema mais lento do corpo, funcionamento mais lento, sistema parasimpático. Por isso que quando uma pessoa faz uma respiração e se acalma, e depois vai comer um morango, nossa, o sabor é 10 vezes mais saboroso. Você consegue perceber, porque naquele estado de luta ou fuga, o prazer não é uma prioridade para o seu corpo.
Exatamente.
Seu corpo quer fugir ou quer lutar. Ou Sim. seu corpo não está preocupado com a digestão, porque deixa para depois. Temos que fugir do leão que está nos atacando. Imunidade, mesma coisa. Se o leão me comer, o problema agora é a bactéria do leão, não é mais minha. Então, e esse estado, então, tem a ver com o ritmo, respirar lento, respirar profundo, com consciência do movimento, só nariz. Então, quanto mais você faz isso, mais você vai se tornando uma pessoa meditativa. Você não para de reagir. Você consegue pensar um pouco melhor antes de reagir. Mas é gradativo, né, Domi? Isso é o tijolinho que tu coloca todo dia. Mas é o único caminho, não tem outro.
É. Eu sempre falo que meditação não é uma pílula que você toma e resolve tudo.
Não.
Né? Assim como a respiração, acho que vem nessa...
Ela até é, mas demora para você conseguir meditar.
É, porque é o processo de tornar consciente, né?